E realmente, mais um ano que a gente está encarando esse desafio do brasileiro, onde que já tem aí uma história de bons resultados em campeonato brasileiro, né? A gente já tem quatro campeões brasileiros aqui da cidade, fora medalhistas de vice-campeões e terceiro lugar, então a gente tem sempre trazido bons resultados e se mantém assim desde 2014, que foi o primeiro ano que a gente foi pro brasileiro, e a gente já trouxe já aí vários bons colocados. E dessa vez a gente vai com cinco atletas. A gente tinha mais atletas classificados, né? Só que a gente sabe que questão financeira e compromisso, giro, acabaram não podendo ir, não conseguiram ir. Então a gente vai estar indo aí com o Bernardo Oliveira da Silva, que ele vai estar disputando em duas categorias esse Campeonato Brasileiro, entre estados e o escolares, que é o Campeonato Brasileiro que acontece entre as escolas do Brasil. Existe o estadual e escolares, e aí classifica também. É como um brasileiro, como um campeonato brasileiro comum, só que eles vão representando as escolas, né? Ele vai estar representando o Barão do Rio Branco. Fica aí até a dica para outras escolas interessadas. A gente tem atletas aí em todas as escolas de Uruçanga, e escolas interessadas em estar levando o seu nome, levando para o cenário esportivo a nível nacional. Acho que é bem interessante, e cada vez mais a gente vê assim, em alguns lugares já está bem próximo, né, o esporte da escola, ele tá bem próximo, assim, porque é um completo o outro mesmo, né? A gente sabe que esporte é educação, ajuda muito na conscientização, ajuda muito na disciplina, o compromisso deles, né, tudo vai ajudar no dia a dia na escola. Então acho que aproximar o esporte da escola é um bom caminho para os dois, né? E aí já fica a dica para outras escolas que para os próximos anos se organizarem, quem sabe tendo atletas representando também outras escolas. Então, além do Bernardo, a gente tem a Érica, que vai estar disputando no Catar e no Comitê. Ela vai estar disputando no Catar, que é uma apresentação de desenvolvimento, defesa e de ataque, e no Comitê, que é a luta. E tem o Isaac e o Samuel, que são dois irmãos gêmeos aí que também já vem com uma sequência muito boa aí no estado. Foram muito bem na fase classificatória do brasileiro e estão indo lá. Infelizmente os dois não vão poder ser campeão, porque eles vão acabar disputando em algum momento, né? Seja nas quartas finais, semifinais, ou na final, eles vão acabar se encontrando. Mas assim, os dois estão indo com grande chance, e os dois vão no comitê, apesar do Isaac ser um atleta muito bom no Catar. Esse ano ele não foi no Catar. E a gente tem o Guilherme Mazieiro também, que aí ele tá indo no Brasileiro Escolares também, que é o mesmo caso que comentei do Bernardo, né? Então o Mazieiro vai representando a SATIC e o Bernardo, o Barão do Rio Branco. São esses atletas que vão estar aí levando o nome da nossa cidade mais uma vez. Eu não sei total quantos atletas deu escrito no Brasil. Eu sei que de Santa Catarina vai mais de 270 atletas. Santa Catarina vai com uma delegação bem grande. Eu estou mais um ano, terceiro ano consecutivo, convocado como técnico da Seleção Catarinense de Karatê. Esse ano como dirigente de três categorias, né? O brasileiro, o brasileiro escolares e o Puro Estilos, que é um campeonato brasileiro também que existe, onde disputa, é na categoria de catar só, né? Onde disputa só estilo contra estilo. Para ficar mais fácil para quem está ouvindo e não sabe muito bem do que é esse Puro Estilo, é porque no karatê existe vários estilos, né? E a luta em si, a competição, ela é tranquilo de ser estilos diferentes um contra o outro. Mas na questão do kata, como apresentação, e cada uma tem um critério, cada uma tem uma forma, cada uma tem um tipo de defesa, de ataque, um tipo de. Então é colocado. Existe uma categoria separada que compete só estilo contra estilo. Então, Shotokan compete só com Shotokan, Goju-ryu só com Goju-ryu. Então
Entendi.
competem entre os estilos. Até para uma questão de arbitragem e tudo. No Campeonato Brasileiro entre estados, o Campeonato Mundial, o Pan-Americano, tudo, não tem essa divisão de estilos, né? Foi criado para conseguir afunilar e meio que alinhar os estilos. As pessoas chegarem lá, então os árbitros alinham e conseguem avaliam de uma única forma, né? Numa competição ali entre os estados ali, não, vai estar todos os estilos de karatê, todos, vai lá, cada um faz o seu kata, e os árbitros estão ali e julgam. Mas para julgar é muito mais difícil, né? Porque às vezes o árbitro é de um estilo e está lá julgando outro. Então, por essa questão foi criado de estilos, né? Porque algumas pessoas estavam meio que desanimando de competir no Qatar devido a isso. É um desafio que a gente está indo aí com bastante expectativa, a gente está indo bem preparado, fez aí treino até sexta, hoje à noite a gente se encontra para ter uma conversa antes de viajar.
Pois é, a etapa classificatória para essa decisão aconteceu no início do ano, foi em
Em
maio?
Londrina, isso. Não, Londrina?
Foi em Londrina.
Foi Londrina esse ano.
Londrina.
Isso
Foi lá
mesmo.
em maio.
Foi.
Então a preparação de maio até agora foi só para o brasileiro de karatê, não? Teve
É, eles
competições paralelas.
tiveram outras competições paralelas, né? A gente teve estadual, teve joguinhos, teve. Então, assim, teve competições que a gente utiliza como preparação, que a gente utiliza. Assim, toda competição ela é importante, toda competição ela tem. Só que claro, a gente tem que priorizar sempre a maior competição, né? Então, eles continuaram indo, a gente continuou indo os estaduais, como comentei, a gente foi os joguinhos. Não deu pra ir ao LESC agora, porque o LESC caiu. Tá acontecendo hoje ainda o LESC, na verdade, né? Foi esse final de semana. Então, ia ficar pesado, porque logo depois do brasileiro também a gente já tem a viagem mundial com o Bernardo. Então, ia ficar pesado ir para o LESC. E na verdade, seriam quatro competições seguidas, né? Porque o LESC é esse final de semana, daí até dia 17 fica na Bahia brasileiro. Do dia 19 a 31, tem o Mundial na Espanha. E novembro, a primeira semana de novembro, tem o JASC. Então, o LESC e JASC, esse ano a gente teve que tirar do calendário e priorizar essas outras aí, que daí tem a final do brasileiro e o Mundial, que é a prioridade. E final do ano tem a última etapa do estadual aqui em Uruçanga, né? Dia 2 de dezembro. Então, o calendário nosso é bem cheio. O calendário do karatê, ele começa bem cedo. Em fevereiro começa as competições já. A gente tem competição de fevereiro a dezembro, todos os anos. Então, meses aí com duas, três competições. Então, a gente tem que ir colocando os atletas aquelas que são prioridades e indo. A gente tenta ir todas, mas em alguns momentos você acaba chocando, assim, e não dá.
Só uma dúvida, o Samuel e o Isaac são irmãos gêmeos, eles competem na mesma
Na mesma
categoria.
categoria.
Eles podem se enfrentar numa decisão?
Sim, já aconteceu várias vezes, assim. A gente teve estaduais aí deles acabar se cruzando antes, que a chave é sorteio, né? E aí o sorteio não acabava, porque é irmão separando eles. Às vezes acaba se cruzando antes.
Como é que fica o treinador nesse momento?
É, na hora ali, a gente fica só assistindo, né? Os dois vão. Assim como sempre que é atleta da equipe, né? A gente sempre que cruza dois atletas da minha equipe, a equipe Alpha, seja na final ou antes, eles se resolvem ali, né? Então, é complicado. A mãe dele acompanha, ela vai junto, né? Que são pequenos também, e acompanha, o coração dela fica a mil, né?
Ah,
Também, porque
imagino.
é os dois filhos se enfrentando, disputando uma vaga. Eles vão se enfrentar, não tem como eles vão se enfrentar. A gente não sabe em que ponto da competição. A expectativa, o que a gente torce é que seja mais nas finais, né? Que assim, que eles se encontrem numa final ou semifinal, porque aí um pode estar disputando terceiro, o outro indo para o
Medalha
primeiro, ou ficando,
garantida.
para os dois medalharem, né? Mas pode acontecer de se encontrar na primeira rodada, na segunda, como eu falei, é sorteio. Até na primeira é sorteio, mas é difícil cair estado contra estado, então os dois de Santa Catarina. Mas a partir da segunda rodada eles vão estar podendo se encontrar. Na verdade, no Campeonato Brasileiro, eu não, a gente não. Os técnicos, né? Eu vou como técnico da seleção catarinense. E a gente não pode ficar como técnico de nenhum atleta que está competindo contra Santa Catarina. Sempre que é Santa Catarina contra Santa Catarina, os dois se resolvem. Então a gente tem que conseguir separar muito isso, né? É claro que muitas vezes acontece. Tem meu atleta, que ele treina comigo, ele tá aqui no dia a dia, óbvio que a gente quer que ele ganhe. E aí ele vai lutar contra o atleta lá de Itajaí, de Joinville, e vai lutar.
Aí já não é mais teu atleta.
Aí acontece o quê? Nesse momento lá no brasileiro, os dois são meu atleta. Os dois são meus atletas. Então, por mais que o outro não treine comigo, o outro seja de outra cidade, lá eu sou técnico da seleção catarinense. Então, os dois são meus atletas. Então, o que eu tenho que fazer é ficar de fora. Óbvio que a torcida é pro meu atleta maior. Só que o sentimento, a gente tem que conseguir separar muito bem isso. A gente tem que ser muito profissional e entender que o sentimento ali nosso é que Santa Catarina seja campeã. Então, que o melhor vá pra final e que o melhor ganhe o ouro. E que o melhor traz resultado para o nosso estado. Então, esse é o sentimento, né? Isso que a gente tem que pensar. E é assim que funciona em toda a seleção. Então, a gente Chega um momento que tu tá ali, tu foi colocado num posto e foi dado a responsabilidade de tu ser técnico da seleção, tu tá ali pra levar eles pro melhor resultado, mas pra fazer o melhor ganhar. E se for meu atleta, ótimo. Se for de outra cidade, é porque tinha que ser e meu tem que se preparar melhor. Mas a gente já vai ciente, né? Os atletas já vão, todos os atletas do estado já vão ciente disso. Não é só Santa Catarina que adota essa postura, né? Tem outros estados aí, como São Paulo, também adotam, vários não ficam de técnico. Tem alguns estados que não se importam, tal, mas é uma questão interna mesmo, não é uma regra, não tem regulamento, mas é uma conversa entre os técnicos e sempre que chegou esse assunto, no fim a maioria concorda que é mais justo, até porque eu tô ali e tem dois atletas numa chave. Um é meu atleta, outro não é. Eu sento com um, ele ganhar, sento com outro, ele ganhar, sento com um. Aí chega uma hora que eles vão cruzar, eu vou escolher um dos dois pra eu ficar de técnico.
Situação complicada.
Fica chato, fica complicado assim pro atleta. O atleta vai sentir, pô, o cara tava me vendo lutar até agora, tava me estudando e agora tá contra mim. Então, fica essa situação, né?
Com certeza. Ô Luiz Fernando, desses atletas que vão disputar o brasileiro de karatê, a competição começa?
Competição começa amanhã. Não, dia 11. Dia 11 com o congresso, dia 12 a competição.
Vocês viajam amanhã?
Isso, a gente
E a
viaja amanhã.
competição começa quarta-feira.
É.
E vai até domingo?
Isso, vai até dia 15.
As chances desses atletas?
Olha, eu acredito em todos. Apesar que, assim, desses cinco aí, três é o primeiro campeonato brasileiro, né? Que é o Isaac Samuel, é a primeira vez, e são nós, tem 12 anos. E o Mazier também é a primeira vez. Porém, devido ao desempenho deles nas competições estaduais e como foram na fase classificatória, eu acredito na medalha de todos eles. Eu vejo a Erika como uma favorita na categoria. Ela é já o 14, 15, 16, 17, acho que é o quarto brasileiro dela.
Já é experiente, né?
Já é o terceiro ou quarto brasileiro dela. Então, em todos ela medalhou. O Bernardo, que também ele é o favorito na categoria também, porque vice-campeão pan-americano, já está indo para o Mundial, ele tem. A gente sabe que toda competição, ela, cada dia é um dia, né? Eu posso lutar hoje e perder, lutar amanhã com a mesma pessoa, ganhar, eu posso no outro dia. Então, só que assim, vai como grande chance também, é uma categoria muito difícil. E que a preparação dele principal é o Mundial, então o brasileiro ele vai ser como mais uma preparação, vai servir como uma preparação e com um cuidado muito grande para não se lesionar. Então a preocupação durante a luta dele ela vai ser muito mais em se resguardar do que em vencer. Isso é uma coisa que eu botei bem na cabeça dele.
Pois é, como é que fica o psicológico do Bernardo? Até nós vamos entrar no assunto, eu iria entrar no final da entrevista sobre o Mundial, né? Como é que está a situação da viagem e tal? Mas o psicológico de um atleta desse, que já está lá no Mundial, já está lá na Espanha, e medo de se lesionar agora no Brasileiro de Karatê. Como é que você trabalha isso?
Então, é assim, ele tem que entrar na luta focado ele sabe que ali é uma parte de preparação. Ele não pode entrar, não pode deixar o ego tomar, porque eu sou atleta da seleção, então eu não posso perder. Não, não existe isso, todo mundo pode perder. É o primeiro pensamento que tem que entender. Eu posso perder, seja em qualquer competição. A gente tem exemplos aí de atletas que competem direto que. Ai, Douglas, seleção brasileira anos, ele perdeu uma competição no sábado, no outro foi lá e ganhou, competiu no Copa São Paulo, ganhou, competiu lá na Alemanha, perdeu. Então assim, esse é o primeiro pensamento. Depois ele vai lutar numa luta no brasileiro, no Mundial, hein, a gente vai lutar uma luta mais ofensiva. Ele vai ter uma luta mais, muito mais ofensiva, né? Vai lutar buscando e dá todo o gás e tudo que precisa fazer, ele vai fazer. No brasileiro, uma luta mais resguardada, ele vai lutar mais na defensiva, vai lutar mais em contra-ataque, vai lutar mais seguro. São situações diferentes. Então são duas estratégias diferentes porque a partir do momento que se a gente colocar ele partir muito para cima no Brasil, a gente corre risco de numa dessa abrir muita brecha e acabar se lesionando. E o principal ponto é esse. É óbvio que a gente quer ganhar, é óbvio que a gente quer que se der para ser campeão ali, se der para ser campeão lá, se der pra ser. Não. mas a gente montar duas estratégias diferentes. Se funcionar, ótimo, se não funcionar. Então ele vai, ele já está bem ciente disso, ele está indo bem. É, o bom é a ideia, quanto mais lutas ele conseguir fazer no brasileiro, melhor. Ele fazer boas lutas, ele fazer. A gente teve agora numa Copa em Tubarão há uma semana atrás, e onde eu levei a maioria dos pequenos, na verdade, não foi, a gente não foi com a equipe principal, eu levei até 90% da equipe, era a primeira competição. E a gente teve um ótimo resultado, a gente trouxe mais de 20, 26 medalhas, trouxe vários ouros, teve atleta pequenininho medalhando em duas categorias, o que mostra que a gente tem já uma geração que vem para dar continuidade a essa equipe de agora, que tem ótimos resultados. E o Bernardo foi, ele competiu nessa também, a mesma coisa, a gente montou uma estratégia mais resguardado, ele foi para a final, na final lutou resguardado, empatou a luta 2-2, deram a vitória para o outro, mas tá ótimo, foi lá, ele fez lutas com bons atletas. A gente conseguiu encontrar mais onde tem brechas para trabalhar. O brasileiro vai ser a mesma coisa. A gente vai lá, vai fazer luta com bons atletas. Então é um estudo, assim, né? A gente tem que... Precisa ir, mas sempre com uma cautela. E, por fim, só concluindo ali do pessoal brasileiro, como eu disse, todos estão muito bem preparados, todos estão bem condicionados. A parte técnica foi toda trabalhada durante o ano todo, desde maio a preparação. Parte física foi trabalhada o ano todo, e a parte agora também psicológica, a gente vem fazendo um trabalho assim, eu procuro vir fazendo um trabalho com eles bem aprofundado na parte na parte psicológica, porque eu entendo hoje que a luta ela é 90%, talvez eu estiver exagerando, mas 90% é psicológico. Conforme a gente vai vendo as competições, mas talvez assim, competições de mais iniciantes, até estaduais, tem uma diferença maior na questão física e técnica, então o psicológico não, nem sempre vai mandar muito, porque aquele que está com mais vontade, aquele que vai lá e tem uma, é melhor em algum, pode ganhar. Mas quando você vai avançando e vai chegando em competições desse nível, por exemplo, fases estaduais nossas da Faceport de Joguinhos Leste, onde vão atletas ótimos, Campeonato Brasileiro e outras competições, o que vai mandar o psicológico? Porque os atletas que estão lá têm um nível técnico já muito parecido. Não tem, assim, não é disparelho, não é algo onde um atleta é muito bom e o outro atleta é ruim, não. Todos são bons, todos. Então a diferença vai ser quem que vai conseguir montar a melhor estratégia, quem vai conseguir manter isso durante a luta e quem vai conseguir fazer aquilo que planejou. Então é psicológico. A gente tem trabalhado muito isso, tanto que a aula hoje, o treino hoje deles, ele é mais teórico do que prático, até porque o que tinha que passar aprendido não é hoje que vai mudar, né, de um dia para o outro. Então hoje eu tenho um treino com eles que é teórico, em cima de situações de luta. Mas todos muito bem preparados, eu vejo no treino que estão todos bem tranquilos, assim, nas lutas entre eles. As lutas estão bem difíceis, o que é muito bom. Quando a luta no treino está difícil, isso é sinal que vai chegar numa competição e vai ser um pouquinho mais fácil, porque no treino um adversário, um parceiro de treino um conhece o outro, sabe o que vai fazer, todos treinam as mesmas coisas. E cada postura que muda, já sei o que ele vai fazer agora. Então isso é muito bom, que está difícil a luta entre eles. Então acho que mais uma vez aí a gente consegue ter, não digo de resultado, mas pode, o Ursanga toda pode ter certeza que vai estar sendo bem representada. E a gente vai voltar com orgulho, com um sorriso no rosto mais uma vez de mais uma competição.
Legal, então o Campeonato Brasileiro de Karatê começando quarta-feira, indo até domingo, e que semana que vem possamos trazer boas notícias, torcer aí para a Érica Debona, para o Samuel da Rosa de Souza, para o Isaac da Rosa de Souza, para o Bernardo Oliveira da Silva. Nossa torcida para o Bernardo vai além, né? Em novembro acontece o Mundial lá na Espanha. E também torcer para o Guilherme Mazieiro. São urussanguenses que vão defender Urussanga e Santa Catarina no Campeonato Brasileiro de Karatê. Luiz Fernando Rodrigues, muito obrigado pelas informações, mais uma...
Só lembrando que, assim, para quem quiser acompanhar um pouco e o que é ótimo para a gente e saber, conhecer um pouco mais sobre o Karatê, no dia 14, no sábado, vai estar sendo transmitido ao vivo pelo Sport TV. Então, o Campeonato Brasileiro de Karatê ali em Salvador vai ter transmissão ao vivo pelo Sport TV. A CBK fechou parceria com a Sport TV para essa competição.
Olha que legal.
O que é, vai passar só as categorias do adulto, né? Nossas atletas não vão estar passando. Só que é legal o pessoal assistir e entender um pouco,
compreender
o esporte. Porque assim, televisionado, vai ter o comentarista, vai estar explicando por que foi ponto, o que não foi, como foi, então assim, por que foi penalizado, Então vai ser legal. Eu não sei se ao certo vai ser de manhã ou à tarde a transmissão, ou se vai ser o dia todo, mas vai estar tendo transmissão ao vivo Sport TV, as finais do adulto. Então é legal e a gente está bem contente com isso, porque é um espaço, né, pro esporte que a gente conquistou agora de mídia. E a gente sabendo, e o pessoal sabendo que a gente vai ter mídia, vai estar passando Sport TV, hoje a gente tem mídia. Como eu falei, que eu sempre agradeço muito a mídia local, né? Aqui a Rádio Marconi, o Jornal, Vanguarda, Panorama, porque a gente consegue, assim, ajuda as pessoas porque tem mídia. Então a gente tendo mídia agora, Sport TV, daqui a pouco, quem sabe, numa emissora aberta, na Globo, não? Então facilita muito a questão de patrocínio e tudo. Então até aproveitar já e mandar um abraço e agradecer todos que colaboraram com a gente, né? Desde pessoas, alguns eu vou fazer o agradecimento ainda, porque tá bem corrido, mas na vaquinha, cada um que colaborou lá, pode ter certeza que eu vou fazer ali, eu agradeço mesmo de coração. Pessoas que abraçaram a causa do Mundial, do Brasileiro, da equipe, e sabe que hoje isso financeira é o mais difícil, né? É muito difícil e tá difícil pra situação para todo mundo e tal, mas assim, conseguiram entender que é uma causa importante. Então agradecer cada um, assim, teve pessoas que pegaram folha de, em vez de chegar e comprar folha de rifa, não, então deixa comigo que eu vou vender, e pegou uma folha de rifa e saiu a vender, e que mesmo, e não era da equipe, é pessoas assim que não tem filho treinando, não treina, mas entende que é necessário, entende que a gente precisa disso. Então agradecer cada pessoa aí que comprou ou que ajudou a gente a vender as rifas, que participou, colaborou no pedágio quando a gente fez. Agradecer todos os patrocinadores. Eu coloquei todos que colaboraram com qualquer valor, a gente colocou, vou levando banner, porque a gente não estabeleceu valores. É um valor alto que a gente precisava para o Mundial. E para o Brasileiro a gente fez o jantar, aquele bingo, então a gente conseguiu custear ali a maior parte das despesas. Então a gente tinha um gasto alto agora para o Mundial. Então agradecer mesmo todos que colaboraram. E pode ter certeza que a gente vai representar cada um da melhor forma possível. E assim, que cada vez mais os empresários, né, em alguns lugares que eu passei, assim, eu vejo que falta ainda algumas empresas entenderem que patrocínio é investimento. Eu acho que muitos lugares reclamam da ideia de que, tá ruim, mas não faz nada para chamar, para divulgar sua marca. Então, assim, gente, patrocínio é investimento. Não é uma esmola que eu tô dando pro atleta, não é tô dando dinheiro, tô doando, não. Aquilo ali, de alguma forma, vai trazer um retorno, seja ele um retorno de imagem para sua empresa, seja ele um retorno financeiro, seja um retorno... Não sei lá. Mas pode ter certeza que vai ser um retorno positivo, porque ninguém vai ligar a marca de uma empresa que colaborou com o atleta, colaborou com o esporte, algo ruim. Ninguém vai. É uma questão que ela vai muito além, é uma questão social, é uma questão de crianças que estão ali praticando um esporte.
De saúde,
de educação, uma questão de... E levando o nome da cidade, levando o nome... Então, essas crianças, esses adolescentes que estão indo, eles lutam com tanta garra, com tanta vontade, eles defendem com tanto amor a nossa bandeira e têm orgulho de estar lá. Mesmo sem ganhar, sem estar recebendo para isso, então, que cada vez mais tem. Eu agradeço mesmo cada patrocinador com muito carinho, porque a questão de patrocínio, a gente conta nos dedos aqueles que apoiam, então. E fica essa, eu gostaria mesmo de deixar essa mensagem para outras empresas também, aqueles que não colaboram ainda, seja com a gente ou com outros esportes, aqueles que não colaboram ainda, que pense nisso e busque estudar um pouquinho de marketing, entender que patrocínio é investimento. Não é um dinheiro que você está tirando do caixa e seria lucro e está dando para um atleta. Não, não é. Pode ter certeza que esse retorno vai ser, às vezes, até maior do que somente a questão financeira.